Mesma coisa. Aí a gente mandou toda a documentação, as fotos, fizemos a parte técnica, tudo, explicando a situação dessa ponte. E agora, esse caminho, a gente tem que esperar vir da Defesa Civil, que é o caminho mais rápido para vir um recurso. E se vir esse recurso, já estão elaborando um projeto, e vindo um recurso, a gente já faz a licitação e a empresa que ganhar já para vir já fazer a nova ponte e entregar para os moradores aqui da região.
O secretário deixa claro que, diante da gravidade, nesta terça-feira, dia 26, uma equipe da secretaria estará no local com maquinários, realizando trabalhos que impeçam qualquer pessoa de usar a ponte.
Ela está interditada até para pedestre. A gente até viu algumas pessoas passando de bicicleta, de a pé, aqui, inclusive carros que tiraram a sinalização de que estava interditado. A máquina vai vir aqui e a gente vai tentar fazer uma valeta ali para impedir totalmente, porque ela não tem condições de tráfego nem de carro e nem de pedestre. Corre risco de acidente e aí, até para pedestre, até as pessoas que tenham bicicleta, que eu vi passando pessoas fazendo passeio de bicicleta ali. Então a gente vai interditar, por isso que vai fazer uma valeta um pouco funda ali para interditar 100% ali. Pedir para as pessoas não usar aquela ponte nesse primeiro momento. Ninguém queria que ela tivesse danificada, cedida, né? Mas aconteceu. A gente sabe que o tempo foi muito chuvoso, deu umidade muito forte e acabou cedendo a ponte.
Jamil Janene explica que até que a situação seja resolvida, a orientação é que os motoristas tenham paciência e utilizem um caminho alternativo. E equipes estarão já nesta terça-feira para fazer adequações necessárias nestas vias alternativas.
Ela está interditada até para pedestre. A gente até viu algumas pessoas passando de bicicleta, de a pé, aqui, inclusive carros que tiraram a sinalização de que estava interditado. A máquina vai vir aqui e a gente vai tentar fazer uma valeta ali para impedir totalmente, que ela não tem condições de tráfego nem de carro e nem de pedestre. Corre risco de acidente e aí, até para pedestre, até as pessoas que tenham bicicleta, que eu vi passando pessoas fazendo passeio de bicicleta ali. Então a gente vai interditar, por isso que vai fazer uma valeta um pouco funda ali para interditar 100% ali. Pedir para as pessoas não usar aquela ponte nesse primeiro momento. Ninguém queria que ela tivesse danificada, cedida, né? Mas aconteceu. A gente sabe que o tempo foi muito chuvoso, deu umidade muito forte e acabou cedendo a ponte.
Já usando como exemplo o que aconteceu na ponte do Armarinho Paulista, Jamil Janene destaca que outras localidades, a pasta já tem feito um trabalho preventivo.
Inclusive a gente já fez isso antes, né? Várias pontes de madeira foi feita adequação, teve uma melhoria, trocou as madeiras, trocou a tábua, trocou a viga que estava danificada, e a equipe minha sempre está cuidando disso aí. Única coisa que eles não conseguem, nem eu consigo fazer, nem você, é quando vem chuva muito forte e acaba acontecendo um acidente num percurso aí de estragar as estradas e estragar a ponte. Mas nós vamos estar atentos para tentar resolver o mais rápido possível e devolver não só as estradas, mas também as pontes que vier danificar. Mas eu torço e estou orando a Deus aí que continue firme e forte as outras.
O secretário de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, diz ter um plano B, caso não consiga os recursos da Defesa Civil do Paraná via Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Porém, disse estar otimista no plano A.
Aí sim, não tem que correr atrás de recurso estadual, federal, ou nós fazer com a estrutura da própria prefeitura. Aí fazer a cabeceira ali e tentar levantar ela e tentar aproveitar o máximo possível aí para entregar para os moradores da região. Esse plano B aí, não quero nem pensar, porque ela precisa mesmo ser feita quase toda.
Enquanto a ponte está interditada, a orientação para os moradores da zona rural de Londrina é que usem o desvio que começa na Avenida Gil Abreu de Souza, segue pela Avenida Rui Ferraz de Carvalho e pela rodovia Mábio Gonçalves Palhano. Depois o motorista deve acessar a rua Alcides Turini e pegar a estrada do Caramuru até chegar novamente à Avenida 12 Pés. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 8 horas 22 minutos.
Bom, se está impedida a passagem, tem que ser clara essa informação para os usuários, evidentemente. Muito clara a informação ali, tem que estar nítido e antecipadamente a informação de que ali não dá para passar. Se há um risco, e o secretário falou em duas vezes, há risco para quem vai a pé, para quem vai de bicicleta, para quem vai de carro, nem pensar. Então, não pode deixar o cidadão que está ou a pé ou de bicicleta ou qualquer outro veículo chegar próximo para ter que voltar. Antecipadamente a informação. Uma placa, sinalização, a faixa, para que as pessoas possam encontrar os desvios. Eu confesso, eu não conheço a estrada. Eu não conheço. Até pedirei aos ouvintes dessa região que utilizam a estrada Armarinho Paulista e essa ponte em especial, que nos dissessem desta situação até da própria estrada. Eu confesso, não conheço, algumas áreas da região sul que dão acesso até algumas chácaras, né? Tem muitas chácaras de eventos e casamentos, eu conheço algumas até, mas essa estrada nunca passei. Se algum ouvinte puder nos dizer como está o restante dela, inclusive, e se esta informação já está antecipadamente colocada para quem trafega por lá, seria importante para aprofundarmos o tema. De qualquer maneira, o secretário disse aí que não tem o recurso, mas tem os projetos. E os projetos que buscam recursos do Estado para o conserto, na verdade, a reconstrução dessa ponte.
8:23.
Confira com a Paiquerê.
8:23.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. 445 em frente ao UEL, hein? O Hernando mandou até foto aqui, acidente no viaduto da UEL, tudo parado, diz o ouvinte, o Hernando. Trânsito sentido Londrina, complicadíssimo. Ouvinte também, manda um áudio sobre o assunto para cá, vamos lá.
Bom dia, JB, Vladimir que tá falando. Tem um acidente automoto aqui na frente da UEL, no sentido UEL Zona Sul. Tá um congestionamento terrível. Quem puder evitar, evita aí, porque eu tô parado no trânsito já há alguns minutos. Obrigado, bom dia.
Valeu, bom dia. Portanto, olha, problema aí na 445, ali em frente à UEL. A Mara ligou para cá no 3325-2555 e ela diz, olha, na Avenida Maringá com o Maitá, tem uma árvore que já foi condenada pela prefeitura e nada foi feito. Agora está afundando a calçada e o lixo cai ali até o bueiro, já entupiu também com chuva. E até alaga ali aquela região. Está aí uma observação da Mara. Eu acho que isso também, problema das árvores, eu acho que é outra coisa. Se há uma previsão de que vamos ter muita chuva, de que vamos ter problema aí daqui alguns meses, que a prefeitura, que os departamentos, CMTU, claro, com a empresa responsável pela poda de árvores, por tirar as árvores que estão condenadas em Londrina, é fundamental. Manuel Osvaldo também chamando, você, Mané.
E atenção para mais um acidente na cidade agora há pouco. Foi na rua Charles Lindenberg, no entroncamento com a Avenida das Américas, imediações ali do Jardim Califórnia. Presta atenção, motorista trafegando aí pela Charles Lindenberg, próximo do entroncamento com a Avenida das Américas, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, um abraço, Mané. O Ivan Cantagalli, ele pergunta, o prefeito, será que já deu uma volta pelo Lago Igapó? Quantidade de lixo acumulado, o nosso maior cartão postal está largado. Isso é outra coisa também. Eu acho que se não é, há essa preocupação, nós vamos ter muita chuva, vamos ter enchente, vamos ter que diminuir esses pontos de descarte de lixo, cuidado maior na cidade. Vamos ver se haverá, claro, uma participação de todas as secretarias junto aí com essa preocupação da Secretaria de Obras. Isso realmente será muito importante. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, pai, que é o Edson do Aquiles Stender. Só informando ao nosso querido secretário que não sei se é culpa deles, mas a galeria fluvial entre na rua Dr. Mocir Arco Verde, esquina com a Bortoloto Borsato aqui no Aquiles Stender, ela é constantemente entupida pela rede de esgoto. A rede de esgoto sai esgoto puro da galeria fluvial. Então, é um problema sério. Já fiz algumas denúncias à Sanepar. Às vezes fomos atendidos e às vezes não atendidos. O certo é que essa galeria fluvial, ela vaza constantemente esgoto. Não sei se é excesso, porque foi feita uma construção nessa, na Guilhermina Lamã, pegando a Bortoloto Borsato e descendo a Doutor Moacir Arco Verde até o fundo de vale, que é uma captação não sei de que, acho que deve ser esgoto de algum lugar. Depois dessa obra, constantemente a galeria não vence e ela fica vazando pela rua inteira. Então é um bom momento para o secretário coloque aí na agenda dele para discutir isso com a Sanepar, o porquê que ocorre isso.
Valeu, valeu, perfeito. Acho que é uma reclamação pertinente, problema sério. Secretário, ouvindo o Jornal da Manhã, deve estar anotando. Agora, o importante, quem sabe aí, porque se é problema de esgoto, aí já entra a SEMA na parada, né? Será que é esgoto clandestino? O que que é? Mas, de qualquer forma, há esse problema aí na rede pluvial. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia.venturelli e descubra delícias, deliciosas receitas. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Confira com a Paiquerê 8:30.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos, o Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado quilo R$42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada R$14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada R$5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada R$32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Vai querer. 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro, da segurança que protege sua família, as últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido, porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais.
Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograph vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograph, muito além do impresso. Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:33.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos. A força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar experiência e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
E o sistema FAEP no Paraná divulgou uma pesquisa, na verdade, com muitos produtores, mostrando que o endividamento rural no estado do Paraná chegou a 10 bilhões e 800 milhões de reais em janeiro, de acordo com o levantamento chamado de Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP, apontando a situação dos produtores no estado. Esse número é chamado saldo problemático, soma de dívidas em atraso de até 90 dias, das inadimplentes com atraso acima de 90 dias e daquelas que foram prorrogadas ou renegociadas. Os índices, de acordo com o presidente da FAEP, AGD Eduardo Meneghetti, são preocupantes por si, mas há uma estimativa que o número atual de endividamento já possa alcançar o dobro do valor, ultrapassando 20 bilhões de reais. O Paraná tinha em janeiro aproximadamente 99 bilhões de reais em empréstimos com instituições financeiras que operam crédito rural. Então, o saldo, como é chamado, problemático do estado, representa 11% do total de empréstimos, um indicador considerado alto para o setor, que tem um padrão histórico de baixa inadimplência. Mais detalhes deste estudo ali no site da FAEP, falando sobre as dificuldades dos produtores, o que não é algo característico só do Paraná, mas há um cenário assim em todo o país. O aumento dos custos no campo e a perda de rentabilidade nas últimas safras começam a pressionar os produtores no Mato Grosso. Em Querência, no nordeste do estado, agricultores já tentam repassar áreas arrendadas diante da dificuldade para manter o plantio na próxima temporada. Em meio à preparação para uma nova safra, produtores enfrentam um problema que vai além das condições climáticas, é o alto custo do arrendamento. Mesmo com um leve recuo registrado na safra atual, os preços devem permanecer elevados na temporada 2026-2027, de acordo com previsões do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Levantamento inédito do Sebrae mostra que a maioria dos produtores brasileiros de café é formada por pequenos negócios. O estudo realizado com base na Pesquisa Nacional de Segmentação dos Produtores de Café mostra que esses produtores se concentram em propriedades com menos de 20 hectares. Produtores de médio porte são 38% do total e 8% no grande porte. O perfil do produtor à frente de pequenos negócios no café, segundo a pesquisa, tem em média idade de 49 e 21 anos de experiência na área. Minas Gerais e São Paulo têm predominância de médios produtores, enquanto estados fora do Sudeste concentram maior número de pequenos produtores de café, com destaque para Rondônia, com 87% dos produtores em pequenos negócios, depois Acre e Goiás. Vale destacar que o Paraná, na região aqui norte pioneiro, tem também um grande número de pequenas propriedades, inclusive de destaque na produção de café gourmet, café de qualidade. Bom, agora os números desta manhã na Bolsa de Chicago. Por volta das 6:30, horário de Brasília, os futuros da soja perdiam até 4,25 pontos, levando o julho a 11,92 e o agosto futuro a US$ 11,91 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:38. Problemas respiratórios preocupam a rede de atendimento à saúde em Londrina.
Preocupada com o aumento dos casos de síndrome gripal, a Prefeitura de Londrina lançou o plano de contingência e anunciou o fortalecimento da rede Carinho, em parceria com a Irmandade Santa Casa de Londrina. A parceria prevê a realização de 50 consultas pediátricas por dia para crianças com sintomas gripais. Além disso, 18 leitos destinados ao atendimento de adultos já estão em funcionamento dentro do convênio, com o objetivo de ampliar a capacidade de assistência da rede de saúde do município. O plano de contingência para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SIRAC, prevê ações gradativas de monitoramento e ampliação da rede de atendimento diante do aumento de casos respiratórios. Entre as medidas estão a ampliação de leitos nas UPAs, criação de unidades sentinelas de referência, reorganização das UBSs para atendimento de casos leves, além do estímulo à vacinação e o acompanhamento dos dados de ocupação em tempo real. A secretária municipal de saúde, Vivian Feijó, diz que o cenário exige atenção especial ao público infantil, principalmente crianças menores de 2 anos, consideradas mais vulneráveis, assim como também os idosos. Vale lembrar, segundo ela, que além da Covid-19, dos vírus influenza A e B, além de outros que são apontados como das principais causas de internação pediátrica. Vivian Feijó disse ainda que a falta de vacinação, principalmente das crianças, tem agravado mais ainda.
Então, uma porcentagem de 18% no perfil de criança acima de 6 meses, abaixo de 6 anos, repercute em algum lugar. E, infelizmente, é no adoecimento das crianças. Então, o pai apresentar 2 dias, né, uma semana de pico aí em atendimento, com mais de 600 crianças atendidas em 24 horas, tem uma conexão direta com o baixo indicador de vacinação. Estamos em campanha até o dia 30, em parceria com a Secretaria do Estado, uma campanha nacional, e esperamos e fazemos a convocação aí dos pais para que levem as crianças, para que a gente possa melhorar esse indicador.
O monitoramento epidemiológico de Londrina é considerado referência e os protocolos podem ser ampliados caso os atendimentos por síndromes respiratórias cresçam por 3 semanas consecutivas ou haja aumento na ocupação de leitos hospitalares. Para o prefeito Tiago Amaral, esta iniciativa é uma resposta rápida e eficaz diante das situações epidemiológicas desafiadoras. Em razão do comportamento sazonal de doenças respiratórias, aliado a eventos imprevisíveis, as instituições de saúde precisam estar preparadas para identificar e responder prontamente o aumento dos atendimentos por síndrome gripal e síndrome respiratória, disse o prefeito.
Mas agora o enfrentamento direto que a gente faz, mais uma vez, é na ampliação de leitos e na ampliação de consultas. Então, aqui no caso da Santa Casa, nós vamos aumentar aqui a nossa capacidade de atendimento pediátrico diariamente com essas consultas que estão sendo contratadas diretamente por aqui. Nós estamos, então, portanto, ampliando a rede Carinho. É uma resposta rápida, uma resposta imediata que começa a valer desde já, justamente para a gente trazer uma melhoria na nossa capacidade de atendimento das nossas crianças.
De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o número de casos notificados de síndrome respiratória aguda grave apresentou um aumento de cerca de 15% em todo o país nos últimos dias. Até agora foram registrados aproximadamente 70 mil no Brasil. No mesmo período do ano passado, o total havia sido pouco mais de 56 mil notificações, o que reforça o sinal de alerta para o avanço das doenças respiratórias. Ainda segundo os dados do Ministério da Saúde, crianças de 6 meses e menores de 2 anos, gestantes e idosos fazem parte do público prioritário da campanha de vacinação contra a gripe. Juntos, esses grupos representam cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país, consideradas mais vulneráveis às complicações provocadas pelos vírus respiratórios. A superintendente da Irmandade Santa Casa de Londrina, Ana Cantelmo Luz, também falou sobre a parceria com a prefeitura e a preocupação com o avanço dos problemas respiratórios do município. Além, é claro, da preparação dos hospitais para enfrentar o aumento da demanda. Segundo ela, entre as medidas já adotadas, uma das principais envolve a aquisição de um equipamento que pode evitar a necessidade de intubação de crianças. Trata-se da gânula de alto fluxo, conhecida como KNAF, utilizada no suporte respiratório pediátrico. O material é descartável e cada peça custa cerca de R$ 2.000 após o uso. O problema é que, segundo a Santa Casa, esse insumo não é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para evitar casos graves e até morte, uma vaquinha solidária foi criada, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra do equipamento.
A gente está fazendo uma campanha para conseguir adquirir um equipamento que chama, é um dispositivo que chama cânula de alto fluxo. E o que, que essa tecnologia permite? Evitar a intubação das crianças, porque quando você intuba uma criança, o tempo de permanência dela dentro da UTI aumenta muito. Então, ao adotar essa cânula, que a gente chama a sigla CNAF, essas crianças ficam menos tempo e, naturalmente, a gente tem mais disponibilidade de leitos numa época em que é extremamente necessário. Para vocês terem uma noção, nossa UTI pediátrica possui 10 leitos. Nós estamos já com 12 crianças internadas. Então, nós temos colocado leitos extras, aumentado a capacidade instalada nesse sentido, para comportar mais crianças internadas.
Quem puder auxiliar a instituição pode realizar doações via Pix. É o e-mail da Santa Casa. escal@escal.com.br. Repetindo, escal@escal.com.br. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8h44.
É lamentável, né? Ontem a gente falava, quando via isso, essa notícia de vaquinha para tentar conseguir essa, ter esse equipamento, né? Ou esse, para ajudar, para não entubar a criança, né? Não entubar o neném, o menino, enfim, a criança quando a situação não é boa, porque, aliás, né, de uns tempos para cá, depois, principalmente, né, da pandemia, você falar em entubar, principalmente pessoa de idade, era um negócio, e é até hoje, algo realmente muito preocupante, mas o SUS não dá, não custa R$ 2.000 cada equipamento e o SUS não dá, né? Quer dizer, serve para outras coisas, menos para isso. Mas, voltando ao problema de atendimento, veja, a Santa Casa coloca mais 50 possibilidades, vagas de atendimento. É importante, mas olha só, hoje, para se ter uma ideia, eu peguei aqui em alguns locais a média de atendimento diário. Aliás, a secretária Vivi falou, né, no PAI, é de 500 a 600 por dia. Na UPA, de 600 a 680, a UPA Central. E eu vi até a Unimed, a pediatria, a média de espera num período como esse, 2 horas e 33 minutos. Por quê? Porque a situação realmente atual é uma situação problemática. Por isso, claro, para as crianças, para os idosos, a vacina contra a gripe é fundamental, ajuda. Evidente, resolve tudo, não, mas ajuda efetivamente a termos casos menos graves e, o que é pior, a termos até morte, que já tem acontecido. Aqui, por enquanto, em Londrina, acho que não tivemos nenhum caso desse, mas realmente o número de atendimentos por problemas gripais é muito grande hoje.
Confira com a 91,7, 8h47.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade. Investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
Paiquerê 91,7.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê 8:50.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, por que tem muitas idosas que não conseguem se aposentar e nem receber nenhum outro tipo de benefício?
Isso acontece tanto, JB, e é tão difícil para muita gente entender, porque as pessoas me falam, doutor, eu quero um benefício pela idade. Mas a gente tem que entender que no nosso sistema não basta ter idade para ter direito a um benefício. Mesmo tendo idade, para me aposentar eu preciso ter um tempo de contribuição. E hoje esse tempo é de no mínimo 15 anos. Nesses 15 anos eu posso usar tempo de trabalho rural. Então eu posso às vezes ter pouca contribuição, às vezes 5 anos, 1 ano, e contar o tempo de trabalho rural para completar, que é muito comum na nossa região. Mas eu preciso alcançar os 15 anos de tempo no total. Doutora, não tenho os 15. E aí, o que existe? Existe um outro tipo de benefício por idade, mas aí não é uma aposentadoria. É o conhecido como BPC, que é o Amparo Social do Idoso. Ele é uma ajuda que o governo paga. E justamente por ser uma ajuda, não é para todo mundo, é só para o idoso de baixa renda. Então, eu posso ter uma pessoa que não enquadra como baixa renda, então não consegue essa ajuda. E também não contribuiu os 15 anos e não consegue se aposentar. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas que não têm nenhum benefício, mesmo tendo 70 anos, 80 anos, 100 anos. Por quê? Porque não conseguiu encaixar na baixa renda para pedir ajuda e também não conseguiu ter os 15 anos para poder se aposentar. Por que a gente fala muito das idosas? Porque é muito mais comum mulheres nessa situação. Porque os homens costumam, as pessoas mais velhas, era mais comum o homem ter carteira assinada e a mulher não. A mulher às vezes se dedicar ao lar ou trabalhar sem registro, fazendo diária e tudo mais e não pagar o INSS. Então a porcentagem de mulheres que não conseguem aposentar é maior do que a dos homens quando chegam numa certa idade. idade. Então, é uma pena, a gente não tem no nosso sistema nenhum benefício para todos que chegam numa determinada idade. Ou eu tenho que ter contribuição para aposentar ou ser baixa renda para o BPC.
Valeu, doutor, até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
São 8 horas e 54 minutos. Às vésperas da reabertura, Museu Histórico é tombado como patrimônio histórico e direção já prevê nova reforma.
O nosso Museu Histórico, que leva o nome de Padre Carlos Vaz, localizado aqui no centro de Londrina, um dos grandes símbolos da nossa cidade, oficialmente agora é tombado, então, como patrimônio histórico, arquitetônico, sociocultural do município. E o que isso quer dizer? O que isso representa dentro da cultura de Londrina e na estrutura do próprio museu? É sobre este assunto que nós conversaremos agora com a diretora do Museu de Londrina, a professora Edmeia Ribeiro, que nos conta um pouco mais sobre esta história. Professora, muito obrigado desde já conosco, por estar conosco aqui na Paiqueria 91,7, no nosso Jornal da Manhã. Queria que a professora já começasse esclarecendo o que muda na estrutura do museu, né, com este tombamento histórico, com esse novo reconhecimento, essa nova lei no município. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Então, nós temos essa novidade, né, que é o tombamento do Museu Histórico de Londrina, o tombamento municipal do Museu Histórico de Londrina, do prédio, né, da antiga estação ferroviária. Esse tombamento foi aprovado na reunião do COMPAC do dia 8 de maio e isso é muito importante para a cidade, né, para o Museu Histórico e para a UEL. O museu pertence à UEL e é um prédio, né, que pertence à nossa cidade. E um tombamento, ele é de suma importância porque ele contribui na preservação daquele espaço na sua forma original, nas suas características originais. Então, a partir do tombamento, ele se torna um espaço que não vai ser mexido, que não vai ser trocado por algum outro uso ou alguma coisa nesse sentido, né?
Professora, quando a gente tem assim um tombamento histórico, né, de uma estrutura municipal, ela ajuda de alguma forma em recursos, investimento, proteção, algo relacionado a isso que dê para, por exemplo, daqui para frente o museu contar com algo diferente de apoio, de incentivo?
Olha, hoje em dia os editais, quando eles são específicos para espaços museológicos, via de regra, tem como pré-requisito o tombamento para que as instituições participem daquele edital. Então, nesse sentido, contribui muito. A preservação, o cuidado continua sendo da universidade, mas a captação de recurso por meio de projetos, por meio de editais, quando eles, né, pedem essa especificidade do tombamento, aí o museu, né, ele já tem essa maior possibilidade, né, de concorrer a recursos.
Bom, então duas novidades próximas, né, professora? A gente teve tombamento aí agora, né, uma parte importante para o museu, e nós teremos a reabertura. Então, enfim, aí em algumas semanas, novamente teremos as visitações do nosso Museu Histórico.
Exatamente. Depois de 1 ano e 8 meses de obras, né, para reconstrução da infraestrutura elétrica, nós reabriremos o museu no dia 8 de junho, às 19 horas. E aproveito para convidar a todos, a todas, a população londrinense para participar dessa solenidade de reabertura.
O museu hoje tem, né, professor, uma dificuldade de arrecadação de recursos e, consequentemente, de novas revitalizações. Com a conclusão desta, agora que vai ser entregue, então, no próximo mês, a gente já tem alguma previsão de outras reformas, obras, melhorias para o museu?
Sim, sim. Nós terminamos uma parte que é interna, que é a infraestrutura elétrica. Mas toda a parte externa de pintura do prédio, de recuperação dos do gradil, recuperação dos beirais, reforma dos banheiros com ali da plataforma, com acessibilidade, tudo isso vem agora num segundo projeto. E o dinheiro já, uma parte do dinheiro já chegou nos caixas no caixa da UEL. Então, nós agora começamos, né, essa segunda fase, que é a parte externa. Aí, essa parte externa é revitalização.
Conosco aqui na Paiquerê 91,7, professora Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina. Professora, obrigado pelas informações, por esse tempo conosco, em esclarecer aí esses novos momentos do Museu Histórico da nossa cidade.
8:58.
Bom, olha, ao mesmo tempo em que há essa boa notícia, não é? A respeito da reabertura, dia 8 de junho, mas há uma outra notícia que preocupa muito: a saída da professora Edmeia à frente do museu. Trabalho ali dedicado, maravilhoso, e há uma preocupação e até muita reclamação em razão da mudança, não é? Evidente, deve ser por isso da reitoria, a nova eleição agora, entrou a nova reitora, a nova administração e a professora Edmeia deixa. De qualquer maneira, a gente volta a falar a respeito, mas repito, a gente que acompanhou desde o início isso, não é? Esse trabalho da professora, a gente lamenta profundamente a sua saída, exatamente no meio de uma revitalização que vai ainda continuar a acontecer com o nosso museu.
9:19.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 11 horas de ontem, na Avenida Guilherme de Almeida, 250, Parque Ouro Branco, na Zona Sul, a colisão de uma moto Honda Titan vermelha e um Ford Ka prata. Com ferimentos leves na condutora da moto de 27 anos, que foi socorrida no local. Ao meio-dia, na rua Rebouças 114, Vila Vitória, acidente com Fusca 1300 branco e uma moto Honda Bros azul. A condutora da moto de 25 anos teve ferimentos médios e o SIAT encaminhou para atendimento hospitalar. Meio-dia e meia, na rua Rosane Weinberg, número 15, Jardim Esperança, um homem de 47 anos caiu com a sua moto e sofreu ferimentos leves. O SIAT socorreu no local, mas a moto que ele conduzia foi retirada. Às 15h40, na Tiradentes 1325, próximo da rua Bauru, acidente com uma moto e um Chevrolet Spin branco. A condutora da moto, não identificada, foi socorrida pelo SIAT e a sua moto também foi outra que foi retirada do local antes da chegada do policiamento de trânsito. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, nesta terça-feira. Terça-feira de tempo ainda nublado, o sol aparece entre nuvens, mas entre as 12 às 13 horas deveremos ter uma chuvinha fraca. Depois o sol vai se abrir à tarde e a partir de amanhã tempo bom. quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda próxima, terça e quarta da próxima semana, tempo bom. A temperatura máxima hoje, 26 graus, amanhã a mínima 17, a máxima 26, na quinta a mínima 15, a máxima 24, na sexta a mínima 14, a máxima 23, no sábado 14, a mínima, a máxima 23 graus. E antes de nós entrarmos aí com os destaques, deixa eu fazer um convite especial aqui da nossa grande parceira, a Obra Max. A Obra Max está convidando para treinamento para projetos elétricos, planejamento e dimensionamento. Vai acontecer neste sábado, dia 30, das 9 às 14 horas. Os interessados conferir a agenda completa no site e pode se inscrever pelo site. O site Academia de Profissionais, tudo junto. Repito, Academia de Profissionais, obramax.com.br. É fácil. Academia de Profissionais, obramax.com.br. Vamos então aos nossos destaques, o seu Edson Ferreira.
JB, meu destaque é a partir de. Do destaque de diversos meios de comunicação em todo o mundo, inclusive. O Papa Leão, muito certeiro nessa sua carta, chamada na igreja como encíclica, fala sobre inteligência artificial. Eu quero destacar isso porque ela é de uma beleza, de uma profundidade, uma sugestão até para os ouvintes, num momento que tem um tempo, porque ela é extensa, tire para dar uma olhada, leia com calma. É muito interessante, encíclica é o nome no universo da Igreja Católica dado a uma carta escrita pelo Papa para orientar clero, cardeais, bispos, padres e toda a comunidade sobre o que pensa a Igreja pelas mãos do Papa. O nome, traduzindo rapidamente, é Magnífica Humanidade, uma tradução rápida, livre, tem um pouco mais que isso, é em latim e tal, mas enfim. E entre as frases, veja, não há, embora exista inteligência artificial, não há amor artificial. E o perigo não é criarmos máquinas que estejam cada vez mais potentes ou parecidas com a capacidade humana. O perigo é o humano ir se tornando cada vez mais máquina. Então, olha, foi de uma profundidade, e eu digo isso a partir da repercussão que teve, impressionante. Fazia muito tempo que eu não via um debate aberto pelo Papa sobre um determinado tema, com tanta repercussão em TV, rádios, debatendo o assunto, a encíclica, e nos sites, vários deles de repercussão internacional, comentando e publicando e falando sobre a carta chamada na igreja de encíclica do Papa Leão. Portanto, esse é meu destaque, importante termos ainda líderes, né, mundiais olhando para a humanidade e não apenas para o que se pode ganhar com a inteligência artificial.
Muito bem, o seu destaque, meu caro Bruno Cardial.
Bom dia, JB, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. Bom, quero relatar aqui no meu destaque o final dessa, a última fase desses trabalhos da comissão processante. Nós estamos em meio a uma comissão processante na Câmara Municipal de Londrina. A comissão processante investiga a vereadora Anne Moraes, que teria utilizado aí de serviços públicos, nomeando 3 profissionais, advogados, que estariam fazendo por estes trabalhos, né, defesas privadas, particulares ali para a vereadora em outros processos que não relacionados ao seu cargo público. Pois bem, todos negam a acusação. Nesse último momento, o advogado orientou para que a vereadora ficasse em silêncio. Então, no último dia de depoimento, Anne não depôs. Ela preferiu ficar em silêncio, está sendo acusado por quebra de decoro, mas não emitiu nenhuma palavra durante o depoimento na manhã desta segunda-feira. Isto encerra esta fase dos trabalhos. Agora abre-se o prazo para a defesa da vereadora apresentar considerações finais sobre tudo que foi colocado até aqui. Depois disso, vai ter uma elaboração de um relatório final e apresentado aí para o plenário da Câmara e, enfim, votado qual será a decisão da Câmara Municipal sobre a vereadora Anne Moraes. O relatório pode apontar, inclusive, um pedido aí de cassação, pode apontar um pedido de alguma outra sanção relacionada ao cargo, a uma advertência, ou simplesmente ele pode apresentar ali uma solução dos trabalhos, o que o trabalho trouxe, e a Câmara rejeitar toda a apresentação e não ter nenhuma consequência, por exemplo, relacionada à vereadora. Não dá para saber previamente, só depois que o relatório final for concluído e apresentado ao plenário da Câmara.
Muito bem. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Oi, Jota, bom dia para você, bom dia para quem tá ligadinho aqui 91,7 no Jornal da Manhã. Eu iria falar sobre o caso da Copel ontem, do caso do Wesley, mas eu tô, o Guilherme Lima, nosso querido Guilherme Lima, assessor de imprensa hoje da Copel, pediu pra gente dar uma segurada em relação ao que o Wesley nos pediu ontem, que era sobre, ele comprou uma propriedade e ele não consegue religar a energia elétrica porque a conta, né, estava no nome do dono, do proprietário anterior. E aí o proprietário anterior não pagou, a dívida está lá, ele não consegue, não seria ele o responsável pelo pagamento, enfim, está esse imbróglio. O Guilherme Lima pediu para a gente aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho dentro do Pai Querer Rádio Opinião, a gente vai trazer então a conclusão, viu, Wesley? O Wesley está nos acompanhando sobre esse caso que a gente está procurando uma solução, não só você, como muitos ouvintes também com o mesmo problema. Compra ou aluga uma casa, a pessoa não pagou a conta, de repente o próximo vai querer alugar, tá um rolo danado, enfim, é uma coisa que não tá saindo do controle em relação a isso, tá? Mas eu venho aqui, Jota, a pedido da Juliana Takaoka, jornalista, assessora de imprensa hoje da Yoshi, né? Querida Juliana, acho que o João trabalhou, o pai dela trabalhou aqui, né? E ela fala sobre a Ceci, uma pequena menina, uma menininha de apenas 5 anos, vai fazer 6 anos agora, ela tá com câncer raro no cérebro, um câncer que de fato a quimioterapia não ajuda muito, e para isso ela precisa de um tratamento especial com medicamentos experimentais nos Estados Unidos ou na Espanha, né? Então, tá sendo feita uma vaquinha virtual para auxiliar aí a Ceci, como é chamada a Cecília, para que nós possamos ajudá-la. Se você puder ajudar, você vai entrar então na chave Pix, que seria Cecília Ratadame Negrão. Cecília Ratadame Negrão, tem lá então para você entrar através dessa chave Pix no CPF 156-718-05902. Vou repetir: 156-718-05902. É o pedido da Juliana Takaoka, nossa querida Juliana, pedindo auxílio aí pra gente conseguir ajuda pra essa pequena menininha, né? Que vai fazer 6 anos, né? agora em agosto, e o tratamento é caríssimo, precisa do trabalho feito fora do Brasil, JB.
Muito bem. Bom, quem puder, não é, ajudar, colaborar, a gente sabe que, aliás, o brasileiro nesse aspecto, quando realmente vê uma situação assim, ajuda muito. E olha, o meu destaque, essa entrevista hoje, não é para alarmar absolutamente não, do secretário Otávio Gomes, e dessa preocupação que está havendo, e precisa ver, e é importante isso. Eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo isso. Como eu falei, hoje a meteorologia, ela está adiantada, aliás, isso já há muito tempo, por exemplo, Estados Unidos, você vê, às vezes, passa um tornado, não é? Puxa, e não há grande número de pessoas que morreram. Por quê? Porque ele é anunciado, é previsível, então se tem que sair do local, pede para o pessoal sair do local, para os moradores saírem. Isso há muito tempo acontece. E aqui, agora, essa probabilidade, claro, não é certeza, mas da formação desse super El Niño que pode trazer muita chuva para cá. Então, eu acho importante isso, de uma forma geral, a Defesa Civil do Paraná preocupado, Londrina aqui preocupada também, não apenas, não é, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras principalmente, aliás, nesse ponto, o secretário tem procurado, não é, na medida do possível, resolver um problema ou outro que a gente tem. Tínhamos, por exemplo, o problema no Igapó, né, no aterro do Igapó, foi resolvido, mas há ainda muitos locais com problemas em Londrina. Então, muito importante isso, ajudar, auxiliar, problema de lixões a céu aberto, a própria prefeitura precisa fazer isso, problema de poda de árvores ou árvores condenadas. Então, eu acho que, paralelamente a esse trabalho da Secretaria de Obras, da Defesa Civil, a própria prefeitura também, CMTU, SEMA, tem que estar, procurar, evidentemente, durante esse período, quer dizer, fazer um trabalho melhor para não termos problemas maiores lá na frente. E está nascendo o Nexo. Olha, o Nexo é mais uma destas obras maravilhosas que vai, inclusive, dar mais um incremento ali a Madre Leônia Milito e o conjunto todo que será construído, aliás, que está sendo construído ali na frente da Avan. São estúdios modernos de alto padrão no sistema BTS construção sob medida. A IOX está fazendo do lado também. Nós vamos ter ali muitas concessionárias, lojas, estabelecimentos, atendimento. Aliás, é um conjunto que a gente vai voltar a falar mais sobre isso, mas é uma outra iniciativa da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, que está mudando, sem dúvida, o sistema e a fisionomia da cidade. Se você quiser ter mais informações, ligue na Raul Fulgêncio 33729000 ou dê uma chegadinha, vá tomar um café com o pessoal ali na Ayrton Senna 702. Ouvinte, mandando um áudio pra cá.
Bom dia, Paiquerê. Avenida Duque de Caxias com JK, tá interditada pela CMTU com um caminhão e cones, então quem vem pela Duque de Caxias enquanto ela é só uma via, não consegue cruzar para entrar, seguir pra na Duque, quando ela vira pista dupla. Está toda interditada.
Valeu, valeu. Será que tem informações ali? Seria importante, né? O Reno Coelho é que mandou para cá. Valeu, um abraço para você, meu caro. Está aí esse comunicado, Duque de Caxias, com JK.
O Marcelo dizendo o seguinte, a Alcides Turini, né? A estrada Alcides Turini, está um caos e o asfalto não tá legal, e com o trânsito vai piorar a situação se não tomarem medidas naquela estrada. Certamente, penso aqui, o Marcelo esteja se referindo às mudanças ali, ao desvio na estrada do Armarinho Paulista, talvez muito do trânsito possa chegar ao Alcides Turini, e aí ele pede providências, não tá legal o asfalto por lá. Falando sobre isso, Marco Aurélio, obrigado Marco Aurélio, pedala muito por aí, mandou fotos também da região ali da ponte da Armarinho Paulista, ele mostrando realmente que há um problema ali na cabeceira, a estrada que passa em frente à Estância Santa Paula. Obrigado, Marco Aurélio, que está sempre acompanhando a gente também. E reforçando, Bruno Fernandes, acidente na 445, sentido ali da antiga TV Tropical, sentido Cafezal, trânsito lento, ele comenta na altura da UEL, perto da UEL, como outros ouvintes já disseram. Também o Júnior Lemes, congestionado o trânsito, é o mesmo ponto da 445, muito congestionamento por ali. Da mesma forma, o engenheiro Siqueira está mandando aqui, o Adriano Siqueira mandou uma foto de lá também, congestionamento em frente ao UEL. Evitem, se possível, essa região. Obrigado a todos.
A gente agradece muito, né? Esse pessoal, como ajuda a gente a informar e ajuda a cidade, né? O trânsito na cidade. E olha, mais uma vez, eu quero com muito pesar comunicar o falecimento do Valdemar Marconato em Cuiabá, aos 85 anos. Quem de Londrina não conheceu o Valdemar Marconato, um goleiraço de futebol de salão, aliás, uma figura maravilhosa, brigava por Londrina, amava Londrina, foi para Cuiabá há muito tempo, mas nunca esqueceu da cidade. vinha sempre para cá, nos acompanhava, nos ajudava, como eu disse na abertura, em transmissões, era muito ligado quando aqui em Londrina, no futsal, com o próprio Flávio Campos, estiveram juntos em equipes de futebol, no Monções, aqui em Londrina, e é que o Flávio que nos deixou também, a gente lamenta, envia à família as condolências, o velório, o sepultamento será lá em Cuiabá. Aliás, a gente fala do Valdemar Marconato. Valdemar era um grande pescador, amava uma pescaria. Nossa, e tinha barco. É uma determinada... numa oportunidade, estive lá com Edgar Marim, com Oscar Tacla, né, que já se foram também, mas a gente se lembra, falando do Valdemar, de grandes pescadores que nós tivemos aqui, que já se foram, o Clóvis Duarte, o Carlos Cussano, doutor Ibrahim Sobia, que foi vizinho aqui, e o doutor Sidney Shimomura, está vivo, meu dentista, uma figura extraordinária, e realmente, olha, são pescadores e é, claro, amadores, não é? Evidentemente, mas que aproveitam muito, e para quem gosta.